Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Startcast. Chegamos ao nosso sétimo podcast e vamos começar naturalmente agradecendo a todo mundo que esteve com a gente nas outras seis edições e a todos que a partir de agora vão ficar com a gente semanalmente para ouvir todas as notícias do esporte mundo afora. Mandar um abraço para o Emanuel Bessa, nosso assíduo ouvinte, todo dia lá no Twitter mandando um abraço pra gente e começar a chamar a nossa turma que vai participar de hoje, do S de hoje, começando pelo Túlio Maravilha da Biquinha, Marcelo Marques.
E aí, beleza? Vamos lá?
Isso aí, você gostou do Túlio Maravilha, né?
Claro. Miogosito também, cara.
Miogosito. Exatamente. E com vocês também, Grauber Maia.
É nóis, galera. E aí?
Achei que o dia que eu te anunciei, você não ia falar, cara.
Não, que é 100% garantido.
Hoje, por problemas técnicos de ordem pessoal, Ciro Oliveira vai ter que participar posteriormente do podcast. Estava com a gente até agora há pouco, mas não vai poder participar. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que a gente vai tratar é do Brasileirão. Alguém quer fazer algum comentário prévio sobre a rodada?
Não, vamos passar o resultado da rodada 9 e depois a gente dá um espetáculo.
Isso aí. A rodada 9, que foi no meio de semana passado, e aliás, para situar quem está pegando aí depois, o podcast está sendo gravado na terça, dia 27, que por sinal é Dia Nacional do Vôlei. Para todos vocês que são atletas de voleibol, um grande abraço. Bom, vamos então para a tabela da Série A do Brasileirão, que teve a nona rodada disputada no meio de semana, entre os dias 21 e 22 de junho. Alguns resultados bastante curiosos, outros perfeitamente esperados. O Vitória segue seu calvário e perdeu em casa para o Santos por 2-0. O Botafogo teve um clássico carioca contra o Vasco, aí nós entramos naquela velha discussão nossa de clássicos quarta-feira à noite. E esse, pelo menos, foi 9 horas. O Botafogo venceu por 3-1. O Palmeiras recebeu o Atlético Goianiense. Para quem esperava uma goleada, o jogo ficou apenas 1-0. O Galo tropeçou de novo, empatou no Horto com o Sport do Professor em 2-2. O Atlético Paranaense fez valer o mando de campo e venceu o São Paulo por 1-0. O Avaí recebeu o Fluminense em casa na estreia de maio com o ex-lateral da seleção e apanhou feio. Levou 3-0. Diga-se de passagem, teve gol do Henrique Ceifador nesse jogo e não foi de pênalti. O Corinthians seguiu o líder absoluto, ganhou do Bahia em casa por 3-0. A Ponte Preta venceu o time reserva do Cruzeiro por 1-0. O Flamengo deu uma surra na Chapecoense, 5-1, com 3 do Guerreiro e 2 do Diego. E o Grêmio encerrou a rodada vencendo o Coritiba em casa por 2-0. Fiquem à vontade para os comentários.
Bom. Primeiro que a gente continua naquele problema grave, como você já citou aí, dos clássicos nas quarta-feiras de noite, né? Se Deus quiser, até a final do campeonato, nós vamos acertar mais um clássico no domingo. Tudo bem que na próxima rodada já tem um, né? Cruzeiro e Atlético, eles conseguiram acertar no domingo, sim, pelo menos.
E até agora não teve pirraça, hein?
Não teve o quê, Celinho?
Como é que é, Celinho?
Até agora não teve mimimi de clássico. Pois já estamos na terça-feira.
Semana tá até estranha aí. Daqui a pouco a gente vai tratar da rodada. Vamos tratar da rodada 9 e 10 aqui primeiro. Dar um pitaquinho sobre o Cruzeiro aqui. A corneta tem que falar mais alto, né? Eu, se eu fosse presidente do Cruzeiro, eu demitiria o Mano Menezes antes do jogo, quando ele soltou a escalação. Aquela pataquada de colocar o time todo em reserva. O Cruzeiro vai ter que sambar na cara do Palmeiras quarta-feira pela Copa do Brasil, para eu aceitar aquela pataquada que o Mano Menezes fez na quinta-feira passada.
No caso do Galo, deu certo, né? Botar time reserva. Saiu melhor do que o time titular. Aos trancos e barrancos, mas foi.
Pelo menos vontade os caras
tiveram. Pois é, mas isso é na outra rodada. Exato. Uma coisa dessa rodada aqui foi esse espancamento do Flamengo sobre o Chapecoense. Eu acho que tudo que o Guerreiro fez de errado na rodada 8, ele corrigiu na 9. E fez o hat-trick dele. E que jogo miserável. Miserável de ruim foi Avaí e Fluminense. Meu Deus do céu.
Uma pelada mesmo.
Só queria falar isso mesmo.
Atlético Chapecoense foi pior. Mano.
Nós não chegamos na rodada 10 ainda.
A rodada 10 ainda não aconteceu, Celinho.
Espera a rodada 10. Nós estamos na 9.
Vamos.
Percebam que o Celinho está doido para tratar de vitória do Atlético.
É, tá difícil.
É que não é sempre, gente. Vocês têm que dar um tempo pro menino.
Percebam que todos os 19 times do campeonato montaram um time para disputar a Série A do brasileiro. Só o Avaí que montou um time de showball, né? Porque só tem nego velho lá, né?
Pois é, tá difícil, viu? Eu tô vendo aqui, eu tô chocado de ver esse time do. A rodada 10 justifica o meu estado de choque aqui com esse time da Bahia, mas a gente fala isso depois.
Quando a rodada 10 acontecer, a gente tratará disso.
Exatamente. Nós estamos quase indo para a rodada 10 e acabando. Você vê como é que as coisas são. Mas outra coisa que eu queria falar da rodada 9, que eu acho que é relevante. O Vasco provou que o problema dele não é jogar no Rio ou fora do Rio, é jogar em São Januário e fora de São Januário. Que
Exatamente.
ele fez o clássico no Engenhão e apanhou do Botafogo do mesmo jeito.
Exato.
Agora, quando eu mando em casa, menina, aí é outra história.
Em casa é só perder pro Corinthians e todas as vitórias foi por um gol de diferença. Então nessa brincadeira aí, um golzinho de diferença aqui e ali, no final das contas, ele vai acabar salvando, não cair pra segunda divisão e a piada não vai acontecer. Esse é que é meu medo.
Mas ele já tá até bem, tá em sexto.
Pois é.
Essa Lima é porque fez mais jogo em casa que fora, né?
É,
exato. Essa tabela tá muito esquisita ainda.
No segundo turno vai ter uma sequência de jogo fora de casa. Eu quero ver a crise que vai se instalar no, na, na, na São Januário.
Jogou um monte em casa, quer dizer que no segundo turno vai ser o contrário, né? Aí vai.
Pois
É bom ter feito uma gordura assim.
aí.
Pois é, se já tiver uma gordurazinha para queimar e tiver a consciência de que o problema do Vasco é escapar da segunda divisão, é inteirar os 45 pontos. Se fazer esse jogo em casa no começo é uma certa vantagem para eles. Só que o problema é que o Eurico é empolgado demais da conta. Vai virar o turno, sei lá, ali em oitavo, nono, vai achar que a briga dele é para ir para Libertadores. E quando começa a perder,
Começa a falar em título.
aproximar da zona de abaixamento, vai degringolar ladeira abaixo e só Jesus na causa.
Aí bate o desespero, eles começam a achar que estão disputando alguma coisa, isso já viu, né?
Desse jeito. Já vimos esse filme algumas vezes.
Várias vezes, eu diria. Agora sim, a rodada 10, ali chegamos na rodada 10.
Vamos falar de uma vitória do Atlético, meu povo. Você vê que ele nem tratou do jogo contra o Sport, não falou um ar, não falou nada do Diego Souza fazendo
Aqui,
gol no Rio.
aquilo ali é para esquecer. Nós ressuscitamos pro Fechão.
Vocês nada, rapaz. O professor tá firme e forte aí, ó. Agora que a décima rodada já aconteceu, nós podemos falar que o professor tirou o ponto dos Santos na Vila também.
Ou seja, ressuscitou bem ressuscitado, que eles foram lá na Vila Belmiro e ganharam do Santos de 1-0 e o mais difícil, fizeram um gol no Vanderlei.
Mas isso não. Na hora que o Vanderlei começar a deixar de dar treino, o time atrapalha. Aí o jeito vai marcar, né?
Ah, você sabe que esse podcast é gravado e depois ele é liberado para o pessoal na nossa, ia falar blogosfera, podosfera, para que todos. É podosfera de podcast?
É,
Agora fiquei na dúvida, mas enfim.
podosfera mesmo.
Vou cobrar de você.
É,
Estou te avisando.
o Luxemburgo vai botar esse áudio no vestiário.
Vai, e aí eu quero ver, meu, esse time do esporte, poder jogar. Muito bem. Já o Vasco, em São Januário, venceu o Atlético Goianiense por 1-0. O São Paulo empatou no Morumbi com o Fluminense em 1-1. O Cruzeiro, agora com o time titular, venceu o Coritiba por 2-0 no Mineirão. O Atlético Paranaense atropelou o Vitória de virada 4-1 na Arena da Baixada. Ponte Preta perdeu em casa para o Palmeiras por 2-1. O Flamengo foi até a Bahia e venceu o Bahia por 1-0. O Galo, com o time todo remendado, um catado de jogadores, foi lá em Chapecó e venceu a Chapecoense por 1-0. E na final antecipada, o que é muito curioso, se falando de décima rodada de campeonato, o Corinthians foi até a Arena do Grêmio e venceu os tricolores por 1-0. Encerrando a rodada no Engenhão, no Monday Night Football, um resultado bizarro. O Botafogo perdeu o gol do Avaí por 2-0. Fiquem à vontade para comentar, começando com o Celinho, que está querendo falar sobre o Galo.
Querendo falar, né? O jogo do Galo teve assim, né? Teve o filho do Mancini, o negócio foi, teve o filho do Mancini vencendo o pai.
Mito!
E ele jogou bem pra caramba.
Craque de bola!
A única jogada que o Galo acertou foi lá e fez o gol. Aí, ofensivamente, produziu mais nada, mas defensivamente suportou bem. Isso já dá um alentozinho, porque tava preocupante o time do Galo.
E aquele goleiro lá não é ruim, não, hein? Que é tal de Cleiton lá, hein?
Não, não, aquele. Gera expectativa pra caramba.
Boa expectativa.
Ele no sub-20, na Copa do Brasil, ele já pegou 3 pênaltis. Tirando o início do jogo, ele tava saindo do gol igual um louco. Depois acalmou, botou a cabeça no lugar e fechou o gol bem direitinho.
Detalhe que ele pegou pênalti bem batido, que não é muito comum no Atlético, né? Diz que o Vitor só pega pênalti mal batido.
Exatamente. O nosso amigo lá, o William.
Não, Riascos.
Ele e o Riascos são mestres em bater pênalti mal.
Aliás, o Riascos tá fazendo aniversário hoje.
Nossa, não precisava.
Que coisa, né? A gente podia passar.
Longa vida pra ele.
Merda,
longe daqui, se possível. Bom, já o Cruzeiro, aproveitando que você ali introduziu o Cruzeiro no assunto, o time do Cruzeiro ganhou do Curitiba em casa e nem por isso eu acho que o jogo foi fácil, porque o time conseguiu passar um aperto danado com o time do Curitiba.
Principalmente no primeiro tempo, né? O Curitiba deu uma engrossada pra cima do Cruzeiro, mas no segundo tempo só deu o Cruzeiro. Não sei se faltou perna pro Curitiba, ou talvez sobrou perna pro Cruzeiro, né? Ninguém jogou no meio da semana.
Isso, acho que é isso mesmo. Pro Curitiba, essa maratona de jogo deve ser bem mais pesada pro Curitiba do que pro Cruzeiro,
o que automaticamente me deixa muito preocupado pro jogo de amanhã, de quarta-feira, né? Porque o Palmeiras foi lá com o time mesclado lá em Campinas e ganhou da Ponte Preta, coisa que o Cruzeiro devia ter feito também na nona rodada, e o Asno Menezes não teve a capacidade de imaginar isso.
E detalhe, um jogaço daquele Guerra, o Palmeiras achou um bom pro meio campo, viu?
E o cara que ia marcar o Guerra machucou, né? Que é o Romero.
É, agora complicou pro nosso lado, viu? Definitivamente temos um problema.
Chuvas e trovoadas no horizonte cruzeirense.
É.
Agora o joguinho feio, malandro do Corinthians. Chutou uma bola no gol e contou com a ajudinha do Marcelo Groi. O Luan bateu um pênalti pior que o Riascos no finalzinho do jogo. O Cássio se consagrar, até nisso o Corinthians está dando sorte, deixaram os homens passar muito na frente, agora quero ver para apanhar.
Eles não estão precisando nem de arbitragem por enquanto.
Pois é, pelo menos isso, o campeonato vai ser equilibrado, a arbitragem não vai avacalhar o campeonato dessa vez, porque o Corinthians não está precisando.
É, vai ser difícil, viu? Para mim está muito claro isso, depois dessa aí, se bem que são só 10 rodadas também, né? Às vezes é um alarmismo desnecessário da nossa parte, mas vai saber.
É.
Agora, como é que vocês me explicam esse time da Havaí?
É aquela história que eu já falei no podcast pra trás aí, né? Todo jogo tem lei do ex, porque todos os jogadores jogaram em todos os times do campeonato.
São esses.
Sim, semana passada o Joel era do Botafogo. Aí, agora foi pro Havaí, na estreia dele meteu 2 gols. Isso aí, o futebol brasileiro vai ser essa inconstância aí pra sempre. Até que a gente mude alguma coisa.
Mas eu acho que na estreia, não. Ele tava em campo contra o Fluminense.
Ah, jogou contra o Fluminense? Mas enfim.
Acho que ele tava em campo, sim.
É a mesma situação, coisa. Assim. Uma semana de diferença. Agora, o campeonato reservou 2 jogos muito pesados pro Grêmio em rodadas seguidas, assim, né? Porque o Grêmio pegou o Corinthians agora em casa, nessa 10ª rodada, e a próxima rodada do Grêmio é contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Então, assim, três candidatos ao título se enfrentando, assim, jogaram os ossos pros cachorros brigar.
Pro estilo de jogo deles jogar com o Palmeiras lá não é uma boa coisa, Bruno.
Não, vai ser que nem aqui no Mineirão, né? Aquele 3x3, vai ser uma loucura o jogo.
É. Pode ser um jogo franco.
É. Vai ser um jogo legal de ver, aparentemente, né? Mas se bem que vai. Costuma os dois entrar com o time reserva, porque tem Libertadores na outra semana. Aí fica feio. O jogo tinha.
Tem esse fator Libertadores.
Um jogo que tinha tudo pra ser legal vai ficar um saco.
É, vai ser isso. Bom, mas no final das contas, terminamos as duas rodadas aqui. O ceifador segue artilheiro com 9 gols, seguidos de Luca com 7, Luiz Fabiano e Jô com 7. A tabela tem o Corinthians em primeiro com 26, Grêmio 22, você vê que aí os dois já deslancharam. Aí depois um bololô danado, Flamengo 17, Palmeiras 16, Santos 16, Vasco, Botafogo, Fluminense, Coritiba, todos com 15, Cruzeiro, Ponte Preta, Atlético Paranaense com 14, a Chape com 13 ao lado do Galo, e a Chapecoense de líder já está em 13º.
E caindo.
O Sport com 12 pontos, o São Paulo com 11, a zona de rebaixamento tem o Bahia com 10, o Vitória com 8, Avaí com 8 e o Atlético Goianiense que recuperou a sua lanterna com 6 pontos.
Ou seja, já na 10ª rodada a tabela está chegando mais no lugar esperado. Assim. A única coisa que está fora do comum é o Galo aqui, é o Galo lá embaixo, Curitiba que tá lá em cima ainda, não caiu, e o Vasco também tá lá em cima. Né?
Curitiba vai ficar nesse lugar aqui mesmo, esse aqui vai ser mais ou menos o lugar dele no campeonato, ele vai cair um pouquinho agora, vai ficar aqui, né, nessa região da tabela. O que dá pra gente trocar é só o Atlético pelo Vasco, que o Atlético, o lugar dele é lá em cima, e o Atlético Mineiro, no caso. Né?
Isso.
Se você pegar os 6 primeiros aqui, ó, se você trocar o Vasco pelo Atlético Mineiro, são os 6 times que todo mundo apontava no começo do ano que seriam os times que iam brigar no Campeonato Brasileiro. É só trocar o Vasco pelo Atlético Mineiro.
Mas assim, isso não dá pra falar que se apontava o Corinthians sobrando tanto assim no início do ano.
É.
Porque o time que custava pra ganhar de 1-0. Mas, né?
Mas o Corinthians não é parâmetro pra nada nesse ano, né? Porque o time não perde ponto. O time tem 10 jogos, perdeu 4 pontos só.
Isso, chega de Série A, vamos para a Série B rapidamente, vamos passar pela Série B a galope, porque o G4 teve uma mudança, o Internacional entrou no G4, depois de tanta zoeira que nós fizemos com ele. É, parece que nossa audiência lá no Rio Grande do Sul funcionou pro lado positivo, o Internacional conseguiu 2 vitórias, se não me engano, na 9ª rodada eles venceram, não, eles empataram com o Paraná, e depois venceram o Brasilzão de Pelotas, lá em Pelotas, porque a gente falou que o Brasil era o segundo time do Rio Grande do Sul, terceiro, né, atrás do Juventude, o Inter foi lá e ganhou deles. Inclusive, se perde, era o Brasil em quarto. Só para vocês conhecerem como é que o negócio estava. Foi esse jogo, literalmente.
Eu só não entendi por que o Brasilzão usou o time reserva contra o Inter. Alguém consegue explicar?
Poupando
pra
alguma coisa.
Deve ser
pra
Libertadores, né?
Poupando pra alguma coisa. Deve ser, pra
dormir bem. Ou se não, a taça do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim.
Copa Sul-Minas, eles ainda estão na Copa Sul-Minas? É. Primeira Liga, não, né? Então, não sei.
Não. O Inter vem forte pra ser, né?
É, vem forte.
Isso aí.
Sem querer pegar.
E o América já tá em quinto. Não sei por que o América tá fazendo isso, mas tudo bem.
Pô, mas ele tá no lugar que ele tem que ficar, em quinto lugar da Série B. Tá ótimo pra ele.
O primeiro que não ganha nada.
É.
Agora, o Criciúma tava lá na zona de rebaixamento. De repente, o time nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e já tá em nono. Isso aí, em nono, a 3 pontos do Inter. Abre o olho, Inter. E a zona de rebaixamento tem ABC, Oeste, Luverdense. Estreia Luverdense, ganhou a Copa Verde outro dia e tá praticamente. Agora, a lanterna do Náutico é um negócio absurdo.
Isso é a coisa mais pronunciada, é isso.
O Náutico somou 2 pontos em 10 jogos. Isso é muito pouco.
É um absurdo. Assim. Olhando a tabela dele aqui no Globoesporte.com, né, que tem aqueles 5 pontinhos mostrando a sequência de últimos jogos, tem um tempo já que a gente só enxerga pontinho vermelho no, na frente do Náutico. O time tá feio lá, bicho.
Hã? Time extremamente regular, né? Perde sempre.
Exatamente. E isso porque o último jogo do Náutico foi contra o Guarani. O Náutico até que tentou, sabe? Eles fizeram um esforço. Só que o Fumagalli acabou com o time do Náutico.
É, e o Guarani assumiu a liderança nesse jogo.
Exato, que foi ultrapassado pelo Juventude, porque o Juventude ganhou a partida depois.
É, já ganhou hoje já, né? Já na abertura da 11ª rodada.
Exatamente. E o Fumagalli devia ter uma estátua em cada lado do campo lá do Guarani, que esse tem história lá. Viu? E só para acalmar a nossa audiência aí, que está todo mundo empolvoroso indo para o Google para olhar, o Náutico empatou uma partida na estreia contra o América em casa, empatou outra na quinta rodada contra o Oeste também em casa. Depois são 5 derrotas seguidas, enfileiradas.
Absurdo.
Exatamente. Chega de Série B, agora nós vamos cair muito para a Série D. Eu ia falar da Série C, mas não teve nada de excepcional, a tabela da Série C está indo lá normalmente, mas a Série D teve fim de primeira fase. Aí nós temos que passar para pontuar algumas coisas. São 17 grupos, então nós vamos escolher o que a gente vai falar. Porque não dá para falar dos 17, senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
3 horas.
Então vamos lá. No grupo A5, foi curioso a eliminação do River do Piauí. O River acabou derrotado pelo Guarani de Sobral e perdeu a vaga do grupo para o Maranhão. O outro resultado que... Não dá para falar que surpreendeu, assim, que não é exatamente surpreendente isso acontecer, mas foi a eliminação do Murici no grupo A9. Ficaram de fora o Murici e o Sergipe, que eram favoritos à disputa da vaga, o América de Natal sobrou, e acabou que quem classificou foi o Jacobina. O grande time do Jacobina conseguiu a vaga na última rodada, mesmo perdendo para o Sergipe. Outra coisa que aconteceu que foi muito interessante foi o grupo A11, que o Aparecidense e o Luziano empataram em número de pontos, e acabou que o Luziano passou nos critérios de desempate. O último jogo foi um confronto direto que ficou 3-3. Aliás, foi o Aparecidense que classificou, o Luziano ficou fora. E o jogo na casa do Luziano, o pau quebrou e foi desembolado. E o grupo da URT aqui em Minas, a URT acabou superando o Itumbiara e classificou-se, junto com a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Audax foi lanterna com um ponto conquistado na última rodada. Situação ridícula. E o grupo A13 teve o grupo mais equilibrado de todos. Vila Nova passou em primeiro com 9 pontos, a Desportiva Ferroviária passou com 8 e Bangu e Portuguesa ficaram de fora. Portuguesa foi eliminada na primeira fase da Série D. A draga da Lusa parece que não tem fim.
Isso é uma loucura, né? Porque os dois times, teoricamente, assim, mais representativos a nível nacional do grupo ficaram para trás na classificação. E o Vila tem um peso a nível estadual aqui. O jogo contra o Vila lá sempre é difícil para Cruzeiro e Atlético, mas a nível nacional já tem um tempo que estava meio sumido, né?
Pois é.
A tristeza da Portuguesa é que no ano que vem, como eles estão na Série B do Campeonato Paulista, no ano que vem eles vão terminar na Série B do Campeonato Paulista e eles não têm mais nada para disputar. Então, assim, você vê que chegou no fundo do poço mesmo a Portuguesa. Muito triste o acontecido.
Não vai disputar nenhuma das divisões nacionais.
É um absurdo.
E outra coisa que aconteceu, surpreendente, pelo menos ao meu ver, foi o Novo Hamburgo, campeão gaúcho, que estapeou a cara desse time todo que nós falamos hoje, Inter, Grêmio, Brasil, todo mundo, foi lanterna do grupo A16 e ficou fora. Foi derrotado pelo São Bernardo, que passou em primeiro, e não conseguiu a vaga na última rodada. E a vaga acabou com o Inter de Lages, que arrancou empate com o Foz do Iguaçu fora de casa, que era o que ele precisava para se classificar.
A Caldense aqui em Minas também ficou de fora, né?
A Caldense foi lanterna do grupo.
O Novo Hamburgo chegou a ter desmanche, assim? Saiu o time
inteiro? Não, é o mesmo time. O mesmo time que ganhou o Campeonato Gaúcho.
Que isso.
É, mas é que é puxado também, né? Que os caras têm que viajar, né? Os caras ficam para São Bernardo
Exato.
para jogar. É outra coisa.
É.
E a Caldense, você falava, Glauber?
É, a Caldense foi eliminada, ficou na lanterna do grupo dela. A Caldense, que é um time grande aqui no cenário mineiro também, é uma pena ter ficado de fora.
Verdade, verdade. Bom, para a segunda fase, já temos alguns confrontos definidos. Passei aqui observando, assim, não vi nada de representativo assim que você possa falar, nós temos um clássico, porque não temos.
Não, tem um clássico aqui que é pau quebrando demais da conta. São Raimundo do Pará e Atlético do Acre. Esse jogo aí, a região norte do Brasil vai parar para assistir.
Tem o Gurupi, Princesa de Solimões também, que, meu Deus.
Tem um clássico da União, né? Que é a URT e União Rondonópolis.
Não, velho, não tinha reparado a isso.
O URT, para quem não sabe, é a União Recreativa dos Trabalhadores. Então, a Recreação dos Trabalhadores e os Rondonópolis vão se enfrentar, né? Se unir aí.
Pois é. Enfim.
Isso sim.
Como é que é, Celinho?
Não, pode seguir, não.
Ah, segue o jogo, então. Vamos, então, de Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Não tivemos absolutamente nenhuma surpresa nos jogos que já estavam decididos nas quartas de final. O Santos ganhou do Audax fora de casa de 3-0 e acabou confirmando a classificação, empatando na Vila Belmiro por 0-0. O Rio Preto, que já havia vencido o Kinderman em Santa Catarina, empatou em casa e se classificou com razoável sufoco, mas conseguiu se manter. E o Corinthians, que já havia vencido a Ferroviária em Araraquara por 2-1, sapecou 4-0 em casa na Arena Barueri e se classificou. A treta toda ficou no confronto entre Flamengo e Iranduba do Amazonas. No jogo de ida no Rio, 2-2, e no jogo de volta na Arena da Amazônia, o Iranduba conseguiu o um empate em 1-1 e se classificou pelo gol marcado fora de casa, que fez dois, na verdade. Com o resultado, o time do Amazonas eliminou o atual campeão brasileiro e chega à semifinal, num dos resultados mais expressivos da história do futebol amazonense até hoje. Vai enfrentar os Santos, as Sereias da Vila, pela semifinal, enquanto Rio Preto e Corinthians fazem outro jogo. Já podemos falar que estamos presenciando o maior momento do futebol do Amazonas.
Do futebol amazonense, ponto, né? Porque tanto masculino quanto feminino, ninguém nunca teve um resultado tão expressivo assim, ó.
Exatamente. Não tem, eu não tenho nenhuma, nem a mínima lembrança de alguém, de algum time de lá, que tenha chegado tão longe de uma competição
Eu
nacional.
não lembro de time de lá nem engrossando para time do Sudeste, né? No Copa do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Só o saudoso
Pois é, pois.
São Raimundo na Série B lá. 20 anos atrás que fazia alguma coisa.
E olha.
Naquele campeonato de 96 times lá, teve o São Raimundo e eu acho que Novo Horizonte, não sei.
Ah, naquele campeonato de 96 times tinha time até do Acre.
Peraí, calma. Alguém chegou na semifinal desse aí?
Não, nem
Então
passar de
pronto,
fase eu
acabou a
consigo.
discussão. Agora nós vamos atravessar a fronteira e vamos falar do Campeonato Paraguai, porque se a gente fala campeão paraguaio parece que é depreciativo, mas não é bem por aí. O Libertad conquistou o título do torneio Apertura ao vencer em casa o Independiente de Campo Grande por 2-0. Com o resultado, o Clube Guma acabou mantendo sua vantagem de um ponto sobre o Guarani, que disputava o título com ele, e acabou ficando com o vice-campeonato. Então, dessa vez, o Olímpia não chegou sequer entre as duas primeiras colocações lá no Paraguai. Que é seu time lá no Paraguai, né, Celinho?
É, meu querido time, facilita todas as finais pra gente. A
100%.
crise
Torcedor,
desde
sim.
2013.
100% de
100% ali.
aproveitamento. Isso aí. Copa das Confederações. A competição começou lá no Uruguai. Foi, ó, no
No Uruguai
Uruguai.
você pegou pesado,
Peguei demais, não foi? Não deu, não foi bom isso aí, não. Mas ela, na verdade, é aquele.
hein?
A gente realmente precisa de um mapa, cara.
Não sei se você sabe, mas o Uruguai fica aqui na América do Sul. Você vai que nem Celinha achando que a Nigéria ficava na África.
Bom, nós estamos precisando de um mapa, que toda semana tem uma treta dessa.
Deixa eu informar para vocês que existe um site que chama Google Maps. Se você digitar Google Maps aí, vocês vão chegar fácil nele.
Pois é. Passando a hora de acessar ele. É. Muito bem, a primeira fase terminou. Ela começou com um público muito ruim, só que aí de repente começou a lotar os estádios. Aí já tem gente dizendo que a organização até doou ingressos lá na Rússia para conseguir colocar mais gente em campo.
Mas isso é certeza, sem sombra de dúvidas.
É, com certeza aconteceu, né? Fazer o quê? Mas dentro de campo, o que nós tivemos foi o grupo A, sem nenhuma surpresa, Portugal e México sobraram, exceto que o México tem uma peculiaridade. Os dois passaram com 7 pontos e o time da Rússia terminou com 3 e foi eliminado. A Nova Zelândia não fez ponto nenhum, como era previsto, mas engrossou o caldo contra o México, se aproveitando da estratégia do técnico, o Juan Carlos Osório. Eu queria exatamente que vocês devagassem um pouco sobre isso, que o México troca de time a cada partida na Copa das Confederações.
O Osório é muito louco, né?
Com ele não tem muito, muito padrão.
Desde quando ele estava aqui no São Paulo, a gente já viu umas coisas que era muito incomum, assim. Aquele negócio de mandar recadinho para jogador no campo, aquilo ali é uma loucura, muito louco. Ele dependendo do teor do recadinho, manda escrito de caneta vermelha ou de caneta azul. É muito louco.
É.
Esperar algum tipo de padronização dele é esperar demais, que não vai acontecer. Fatalmente não vai acontecer.
Pois é.
Tudo pode esperar das
horas. E eu assisti México e uma parte, né, de México e Nova Zelândia. Nova Zelândia dominou o México em alguns momentos do jogo e estava realmente pressionando a defesa mexicana. A coisa que eu nunca vi a Nova Zelândia fazer com ninguém.
Nem lá no Oceania não deve fazer isso com essa naturalidade.
Pois é, e assim, tava uma loucura. De repente, gol da Nova Zelândia. Eu fiz, gente, o México virou e acabou classificando. E na última rodada passou um sufoco danado com a Rússia, mas também ganhou de 2-1 de virada. E o goleiro da Rússia, o Akin Feev, entregando a paçoca de novo, igual ele fez aqui no Brasil na Copa do Mundo, né? Impressionante.
É, essa dele é um bom goleiro.
Pois é, mas não sei o que acontece com ele.
Sempre tem isso.
Mas falta sorte, né? O goleiro tem que ter sorte também.
Pois é. O grupo B. Isso aí. Ainda bem que Siroca não está aqui, Siroca defende ele. E pelo grupo B. A Alemanha 7 pontos, o Chile 5, a Austrália 2 e Camarões 1. A Alemanha com o time B acabou sobrando no grupo e o Chile tirou o pé descaradamente contra a Austrália e acabou passando com 5 pontos. O curioso aqui nesse grupo foi a quantidade de vezes que precisou ser acionado o árbitro de vídeo, né?
O Chile, em um determinado momento, chegou até a correr risco, né? Porque assim, a Austrália fez 1-0 e se a Austrália fizesse 2-0, o Chile estaria desclassificado.
Pois é, também achei curioso.
Eles correram risco. Agora, nesse jogo do Chile e a Austrália, teve muita interferência do juiz de vídeo, mas foram interferências relativamente normais, né? Nada muito fora do script esperado. Agora, no jogo da Alemanha, teve uma coisa que foi impressionante, assim, porque o juiz, no finalzinho do jogo, assim, ele deu um cartão amarelo para um jogador de Camarões, que era para ter dado vermelho. Aí, aparentemente, o juiz de vídeo falou com ele assim, ó, você errou, era para vermelho. Aí o juiz foi e deu o cartão vermelho pro cara de Camarões, só que ele fez isso porque ele advertiu o jogador errado. Quem tinha feito a falta era outro jogador. Aí o juiz de vídeo teve que interferir de novo para falar com ele que tinha errado de jogador, que tinha dado cartão
para o jogador. Todo mundo interferir.
É, e tipo assim, o lance foi um lance totalmente isolado. Tinha um cara de Camarões e um cara da Alemanha isolado no meio de campo, assim. E o cara de Camarões picou o pé no alemão lá. E o juiz confundiu os caras, tipo assim. Não tinha, não era aquele lance de bololô, um tanto de jogador perto um do outro, aí um faz a falta e o juiz escolhe um lá no meio e dá o cartão amarelo. Eu, tipo assim, tinha só os dois lá e o juiz conseguiu errar o cara.
Ele tinha o cara errado duas vezes e nem?
Duas vezes e não percebeu que estava errado. Isso aí eu achei muito puxado.
Aí você vê que mesmo com a arbitragem de vídeo ainda é possível acontecer essas coisas.
O juiz consegue construir, que nossa senhora.
Mas aí você vê que assim, se não tivesse a arbitragem de vídeo institucionalizada, pelo menos, não teria acontecido isso, né? Porque assim, o jogador errado ia ser expulso. Não quer fazer diferença porque Camarões foi eliminado e duvido que Camarões vai disputar a Copa das Confederações pelos próximos 20 anos, mas enfim.
Parece que a FIFA está considerando o árbitro de vídeo bem sucedido, assim.
É, mas
tirando algumas coisas fora do comum, tá indo bem. Só não sabe que a hora que chegar no Brasil a gente piora ele bastante.
Até agora, o único problema que aconteceu no árbitro de vídeo foi aquele gol do Chile, que aparentemente o Vargas estava na mesma linha, mas assim, é muito inconclusivo, mesmo com replay. É aquele lance assim, que fica uma semana na mesa redonda, lá no bate-bola da ESPN, lá todo dia, a mesma lenga-lenga. Principalmente se é contra o Corinthians, né? Vai ficar uma semana falando do lance.
Exato.
E esse lance deu problema. O resto, tudo deu muito certo, assim.
Tudo deu muito certo.
Ele só precisa agilizar mais o negócio, que tá meio devagar. Tá meio...
É, mas tá no caminho.
Tá.
Agora, as semifinais da competição acabaram sendo definidas com Portugal enfrentando o Chile e Alemanha e México. O que vocês esperam para a final?
Dois times europeus, né?
É, tá mais com cara mesmo.
Eu já acho que vai dar Chile e Alemanha, porque o Chile não. O Portugal não consegue jogar bem contra times menores que ele. Tá muito claro isso para mim, eles vão passar.
É, porque sentia responsabilidade e favoritismo, né?
Ah, não sei não.
Eu não sei. Depois do aperto que eles...
Nesse aí tá muito equilibrado. O México pegou muito rabo contra a Alemanha, mesmo a Alemanha estando com o time sub-24 deles. Né? Assim, o time da Alemanha tá jogando bem, assim, apesar dos pesados.
Sim, mas igual, a minha dúvida com relação ao time do Portugal é exatamente por causa do jogo contra o México. Se o México conseguir dar aquele calor em Portugal, eu não duvido nada do Chile fazer isso.
Ah, não, mas calor vai dar, isso aí é do jogo. Agora, o Chile não tem Cristiano Ronaldo.
Ele faz diferença.
Bem ou mal, isso o Chile mesmo. Não tem Cristiano Ronaldo. Agora que eu vi um negócio aqui que eu quase caí de costa. O Bruno Alves, aquele zagueiro de Portugal, tá até na página aqui do Globoesporte.com. Ele é sobrinho do Geraldo Assoviador, que é uma das histórias mais legais do futebol. Geraldo Assoviador, o ídolo do Zico, né? Era o camisa 10 do Flamengo quando o Zico estava começando a carreira dele lá no Flamengo. Morreu numa cirurgia, né? Tipo assim, um erro médico na cirurgia. O jogador morreu. E o Bruno Alves é sobrinho dele, cara. Eu não sabia disso, não.
Eu também não. Inclusive, eu pretendo ainda fazer uma matéria sobre esse cara aqui, porque a história dele é muito boa.
É. Uma historiaça, assim. E eu fiquei impressionado de ver que o Bruno Alves é sobrinho dele. Eu não fazia jamais que eu ia imaginar a ligação dessa do Bruno Alves com o futebol brasileiro. Sangue brasileiro na zaga de Portugal inteiro, né? Porque o companheiro dele é o Pepe, que é daqui.
É verdade. Bom, chega então de Copas Confederações. Já falando mais desse negócio. Vamos agora para o basquete. Basketball. Teve as últimas semanas foram de Eurobasket feminino. Uma competição disputada na República Tcheca, que é a Euro do basquete feminino. E não tivemos... Aliás, a competição foi repleta de surpresas, de uma ponta a outra. Mas no resultado final não teve surpresa nenhuma, porque a Espanha acabou ganhando o título. E, aliás, dias de passagem com sobras. Na decisão do torneio, as espanholas enfrentaram suas arquirrivais no continente, que eram as francesas, e venceram por 71 a 55 com relativa facilidade. E o curioso é que, com o resultado, a França consegue chegar ao seu terceiro vice-campeonato consecutivo no Eurobasket feminino. Enquanto isso, a Espanha consolidou um domínio impressionante no continente. Tomando como base as competições realizadas de 2000 para cá, a Espanha esteve em todos os pódios, exceto em 2011. E ainda soma, no final das contas, ela soma 3 títulos da competição, além de 2 vices. Ou seja, a Espanha sobra no basquete feminino. Agora, a competição teve a disputa de terceiro lugar mais inusitado da história, que foi Bélgica e Grécia. Vamos contextualizar. O time belga tem até no basquete feminino, tem aquela geração belga. Chegou, acabou terminando. É a melhor colocação da história belga, esse terceiro lugar no Eurobasket feminino. E o que, pelo menos a mim, eu acompanho o basquete, tudo, me intrigou, foi esse time da Grécia. Que o time da aqui também é a Grécia zebra, se vocês quiserem fazer um parâmetro com o futebol. Mas o que eu achei mais curioso na campanha grega é que elas acabaram passando de fase em que o basquete, o Eurobasket, tem um regulamento minimamente curioso, que era passavam os líderes, entravam direto para as quartas de final, e os segundos e terceiros colocados de cada grupo avançavam para uma fase eliminatória. Aí nessa brincadeira aí, a Grécia acabou eliminando a Sérvia, que era a atual campeã da competição, e ainda avançou mais uma fase para enfrentar a. Peraí que eu vou pegar a tabela aqui. Quem que a Grécia pegou? Um momento. A Grécia eliminou a Rússia primeiro, na verdade a Sérvia foi eliminada pela Letônia, que foi a outra zebra. Mas aí a Grécia acabou avançando para passar pela Turquia também, que era a favorita, e acabou parando nas semifinais. Mas uma competição que todo mundo esperava, uma final França e Espanha, viu a Sérvia, atual campeã, e a Rússia, extremamente tradicional, equipes totalmente inusitadas, como foi o caso de Letônia e Grécia. Ou seja, a zebra estava solta, só a Espanha que não foi avisada. Vamos lá. Tivemos também o draft da NBA, que nós vamos colocar agora com nosso amigo Siroc, que gravou uma participação especial aqui com a gente, apenas para tratar desse assunto.
Olá, meus amigos do Startcast. Aqui quem fala é Círio Oliveira, também conhecido de vocês do último programa. E como prometido, vou retornar essa semana para poder falar sobre o draft da NBA. Como nós já esperávamos, Markelle Fultz, vindo da Universidade de Washington, foi escolhido na primeira posição pelo Philadelphia 76ers. A franquia que recebeu essa primeira escolha do Boston Celtics optou pelo jovem talento, que claramente era o jogador mais talentoso vindo do colegial, para poder formar a sua equipe juntamente com outros jovens talentos, já que o Sixers busca reencontrar as glórias do passado, né, que já não vem desde que Allen Iverson, The Answer, se aposentou das quadras. Então, a franquia dos Sixers tem grande oportunidade de conseguir uma boa equipe, talvez não nessa temporada, mas porém nas próximas, podemos esperar algo interessante vindo da Filadélfia. Lonzo Ball foi escolhido na segunda posição, vindo da Universidade de UCLA, vai se manter na Califórnia e vai jogar pelo Los Angeles Lakers. O garoto, vindo da universidade, grande talento, claramente um dos melhores desse draft, foi escolhido pelos Lakers sob o batuto de Magic Johnson, que já na sua entrevista de apresentação colocou o jovem como a cara da franquia para os próximos anos. Então, o que podemos esperar é que os Lakers devam montar uma equipe em torno de Lonzo, o que pode render frutos talvez imediatamente, já que tem bons nomes no mercado que os Lakers podem procurar, assim também como dentro da própria equipe. Na terceira posição, o Boston Celtics optou por Jason Tatum, vindo da Universidade de Duke. Como o Boston tinha a oportunidade da primeira escolha, e percebendo que Jason Tatum seria um jogador que se encaixaria melhor na equipe, optou pela troca com o Philadelphia 76ers, que desesperadamente precisava de um point guard, um armador. Já Boston, possuindo Isaiah Thomas como o melhor jogador da franquia, também nessa posição, achou interessante não draftar Markelle Fultz e ter um confronto nessa posição, já que Isaiah, também um jovem jogador, vem de uma grande temporada, tem a oportunidade de liderar a franquia. Portanto, a opção por Jason Tatum foi acertada, que é um jovem talento, já acostumada a marcar médias de 16 pontos por jogo no colegial. Para completar o quinteto inicial, já na quarta posição, o Phoenix Suns escolheu Josh Jackson, vindo da Universidade de Kansas. Na quinta posição, o Sacramento Kings optou por DeAndre Fox, vindo da Universidade de Kentucky. Ocorreu também na última segunda-feira o NBA Awards, onde os melhores jogadores da temporada em diversas categorias foram premiados. Como já se esperava, Russell Westbrook foi escolhido o melhor jogador da temporada, o MVP, já que nessa temporada ele conseguiu bater o recorde de Oscar Robertson do maior número de triplo-duplos anotados por um único jogador em uma temporada, que vinha desde a década de 60. Oscar Robertson havia conseguido 41 triplo-duplos. Russell Westbrook, nessa temporada, conseguiu 42. Para quem não sabe, o triplo-duplo é quando um jogador dentro de uma mesma partida consegue números de dois dígitos em diferentes fundamentos, ou seja, pontos, rebotes, assistências ou algo assim. Dentre outros premiados, o calouro do ano foi Malcolm Brogdon, do Milwaukee Bucks. O técnico do ano foi Mike D'Antoni, do Houston Rockets, o que foi um prêmio muito merecido devido à campanha que os Rockets haviam feito, né, chegando até as semifinais de conferência. O defensor do ano, também é um grande conhecido nosso, foi Draymond Green, do Golden State Warriors, com toda a sua energia fazendo o trabalho sujo, hoje sim podemos dizer, da melhor equipe que veio conquistar o título. Um dos prêmios mais interessantes foi o de companheiro do ano, votado por outros atletas, e o alemão Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, foi o contemplado. Outro prêmio muito interessante que foi introduzido esse ano foi o prêmio por conquistas na carreira, que foi dado a ninguém mais, ninguém menos do que Bill Russell, o jogador maior campeão da NBA, com 11 títulos. O pivô, que foi grande dominante nos anos 50 e 60, sendo um dos melhores jogadores da liga então, principalmente pelo seu desempenho defensivo, recebeu esse prêmio como uma grande homenagem, já que ele, por ser esse grande jogador, dá um nome ao troféu do MVP das finais, que esse ano foi recebido por Kevin Durant. Durante a premiação, um fato curioso foi que Bill Russell recebeu o prêmio das mãos de Kareem Abdul-Jabbar, outro grande pivô da história da liga e maior pontuador da história, além dele Shaquille O'Neal e o Mutombo. Ao receber o troféu, Bill Russell se dirigiu a cada um deles apontando o seu dedo. E depois de apontar o dedo a cada um deles, disse baixinho, como se fosse para ninguém ouvir: "Eu poderia chutar a bunda de vocês a qualquer tempo." O que levou toda a plateia à risada, já que ele era um grande jogador, foi dominante na sua época, inclusive chegando até uma partida de finais em que ele conseguiu nada mais, nada menos do que 30 pontos e algo assim, nada simples do que 40 rebotes em uma mesma partida contra os Lakers. Então é isso, galera. Esse foi um pequeno boletim sobre o NBA Draft, o NBA Awards. Espero que vocês tenham gostado e na próxima semana eu retornarei com mais informações sobre esportes americanos, alguns palpites sobre futebol e espero estar junto do pessoal mais uma vez. Um abraço.
Mudando agora de modalidade, nós chegamos ao GP de Aspen, de MotoGP, e eu fiquei curioso com isso aqui, porque a gente está aqui acompanhando o MotoGP e tudo, e eu não tinha me dado conta que tinha um ano que o Valentino Rossi não ganhava a corrida, até porque está disputando o título, né? Se separaram.
Ele disputa o título sem ganhar a corrida.
Ele tinha vencido o GP do Qatar do ano passado, no início, aliás, da temporada passada. Ele voltou a ganhar agora o GP de Aspen na Holanda, e deixou para trás o Andrea Dovizioso, nosso amigo duvidoso, que assumiu a liderança do campeonato com 115 pontos, passando o Maverick Vinales, que ficou com 111. O Vinales não terminou a prova e o Dovizioso acabou ficando em quinto.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Esse Aspen, onde aconteceu esse grande prêmio de MotoGP aqui, é na Holanda, não é o Aspen dos Estados Unidos, não?
Não, Aspen.
Ah, tá. É Aspen. Aí sim.
Aspen. Não é Aspen.
Ah,
tá. Vamos com calma que... É. Aí, a gente vai ter que ter uma parceria com o Google Maps, de fato.
Tá. Porque o GP de Fórmula 1 dos Estados Unidos é em Aspen, não é?
Sabe aquele Geo Atlas que você comprou na quinta série? Uma boa de pegar aí.
Bom, é isso aí. Chega de MotoGP, agora nós mudamos de... E agora, isso aqui merece destaque. O grande destaque desse podcast até agora.
Sim.
Grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Quando a gente era pequeno, já nem sabia que existia o Azerbaijão, e agora eles têm um GP de Fórmula 1. E eu não sei quanto aos senhores, mas minha opinião é muito clara. É a melhor corrida de Fórmula 1 que eu vi faz muito tempo.
Cara,
Uns 10 anos para cá, essa foi a melhor.
eu ia botar isso, eu ia botar 10 anos fácil, assim. Nos últimos 10 anos não teve uma corrida de Fórmula 1 meramente parecida com essa. Essa foi muito doida.
Você imagina aqueles roteiros da corrida maluca, só que sem o Dick Vigarista, porque as tretas aconteceram por conta.
Ah, não, tinha um Dick Vigarista sim, o Vettel deu um de Dick Vigarista, né?
Fato, podemos citar o Vettel nessa aí. O resumo da ópera é que a prova teve confusão desde a largada já teve confusão, teve safety car, teve carro
Não.
parando, teve bandeira vermelha para limpar a
E
pista,
o mais
teve
impressionante é
tudo,
que a
você
confusão que teve
imaginar.
na largada fez o Bottas cair para último, né? Naquele momento.
Exatamente, o Valtteri Bottas, ele bateu, foi no Raikkonen,
O Raikkonen,
ele
isso.
deu uma treta lá, o Raikkonen foi para em último. Guardem isso, ele na largada ele caiu para último. Com o andamento da corrida, a gente cai aqui, a gente bate ali, a confusão foi acontecendo, tivemos safety car algumas vezes e com isso algumas largadas. Uma delas, com o safety car na pista, começou uma treta entre o Vettel e o Hamilton, porque o Hamilton tirou o pé e o Vettel tocou ele por trás. Aí o que que aconteceu? O Vettel jogou o carro para cima do Hamilton, igual a briga de rua, coisa que eu nunca tinha visto acontecer na Fórmula 1. Tipo, chega para lá, e os caras começaram a bater boca. Olha para você ver.
Liga de trânsito.
Exatamente. E isso acabou gerando. E para entender melhor o drama dessa história toda, a essa altura, os dois estavam em primeiro e segundo. E em virtude disso, o Massa estava em terceiro. Veja bem, o Massa estava em terceiro. E tinha dois carros da Force India, em quarto e quinto, o Pérez e o Ocon. O que que aconteceu? O Pérez tretou com o Ocon e os dois carros saíram da pista. Aí já estava. Aí, beleza, já não vai acontecer nada pior que isso. Vai. Teve a bandeira vermelha para arrumar a pista. Na volta 23, tinha muito lixo na pista, resto de carro.
Teve tanta batida que tinha muito destroço de carro na pista, e eles tiveram que parar a corrida para limpar a pista. Eu não tenho lembrança, desde aquele GP da Bélgica clássico lá que todo mundo bateu na largada. Na primeira curva na Spa-Francorchamps, eu não vi uma bandeira vermelha na corrida por causa disso, para ter que limpar a pista. Para limpar a pista não teve, não.
A limpar a pista, eu acho que foi só aquela mesmo, viu? Eu não lembro
Teve
de
por causa
outra.
de chuva, por causa de iluminação, por causa de infinidade de coisas, mas para limpar a pista por causa da quantidade de gente que bateu na corrida, isso não, só naquele GP da Bélgica lá, no clássico GP da Bélgica.
Anos 90, viu? Aquele era bom, viu?
GP da Bélgica é esse que você pode procurar no Start Sports, porque o nosso amigo Rodolfo já fez um belíssimo post a respeito dele.
Inclusive, um grande abraço para Rodolfo, que deve estar lá agora escutando Kelly Clarkson, assistindo, ouvindo o podcast nosso. Mas voltando para a treta aqui, depois de toda essa confusão que a gente relatou, que a corrida ainda tinha o Hamilton, o Vettel, o Massa nas 3 primeiras posições. Aí o que que aconteceu com o Massa? Teve um problema na suspensão e teve que abandonar. Ele estava chateado porque esse era o melhor resultado dele na temporada. Mal sabia ele que ele poderia ter ganhado a corrida se isso não acontecesse. Porque depois disso, com o Massa abandonando, o Ricciardo e o Stroll assumiram, respectivamente, quarta e quinta, terceira e quarta posição. E não estavam. O Ricciardo, para vocês terem ideia, ele largou lá no final do grid. Assim, ele fez saiu lá da rabeira do grid.
Ele ganhou 14 posições, então acho que ele largou de 15º.
Foi uma coisa, foi do décimo para lá que ele largou.
É muito absurdo, assim.
Resumindo, aconteceu isso tudo e ele estava em terceiro, levantando a mão para o céu e dando graças a Deus. O Stroll, que marcou os primeiros pontos dele e os primeiros pontos do Canadá na Fórmula 1 em muito tempo, desde a época dos Villeneuve, na prova anterior, estava conseguindo um quarto lugar e estava felizaço com isso. Não estava nem um pouco preocupado com o resto. Mas aí, quando você acha que acabou, o Hamilton lá esticado na frente, sem a menor chance de perder, o que que acontece? O protetor de cabeça dele solta. Eu nunca vi um protetor de cabeça soltar.
Foi a primeira vez que eu vi também.
Aí o cara tinha que correr segurando com a mão, cara. O cara tá com
a... Aquela cena foi muito grande.
Segurando. Não dá, cara, sabe? Não, não tem condição. Aí o que que aconteceu? Teve que parar no box.
Você vê que a gambiarra é uma coisa institucionalizada mesmo, porque na hora que o Hamilton parou pra resolver esse problema do protetor de cabeça dele lá, se você reparar bem, os caras estavam com silver tape na mão. Eles iam dar uma gambiarrada pra dar uma amarrada no negócio lá, só que não teve jeito, ele teve que trocar. Por isso, inclusive, que demorou demais a parada do Hamilton, e isso teve uma importância grande no retorno do Vettel, né? Que o Vettel, mesmo punido, voltou na frente do Hamilton.
Mas o Vettel saiu por quê? Porque foi punido por causa da briga de rua que teve lá atrás, a briga de trânsito dele com o Hamilton. Ele tomou a punição de box. Ele teve que ficar 10 segundos parado no box e a corrida dele estava ferrada. Só que, por causa desse negócio do protetor do Hamilton, ele ainda ganhou de brinde a chance de chegar na frente, e foi o que ele conseguiu. É. Chegou exatamente na frente do Hamilton. E quem que tinha que passar de retardado tá louco? O que você acha que o Alonso fez? Catimbou a vida dos dois. Ele olhou bem assim e falou, uai, eu não consigo competir, eu vou atrapalhar a vida desses caras. E de quebra, o Alonso conseguiu terminar a corrida, isso é muito importante.
É a primeira em muito tempo que ele consegue terminar.
Terminou em nono e somou ponto para a McLaren, coisa que não tinha acontecido ainda essa temporada. A McLaren estava zerada, gente. Veja que draga que ela virou. Muito bem. Aí você para pensar. O Vettel voltou em quarto à frente do... Na verdade, eles voltaram em sétimo e oitavo na frente do Hamilton. E os dois ainda conseguiram terminar em quarto e quinto. Mesmo com toda essa bagunça, conseguiram ganhar posições e terminar em quarto e quinto. Aí você me pergunta, primeiro e segundo eram respectivamente o Ricardo e o Stroll, mas quem estava em terceiro era o Valtteri Bottas,
sim,
que arrancou do último lugar para chegar em terceiro. Ele terminou em terceiro? Não, porque na última reta, a menos de 50 metros, menos de 5, uns 10 metros da bandeirada, ele passou o Stroll e terminou em segundo.
Que foi outra coisa absurda assim também, né? Eu na hora que eu estava assistindo a corrida ao vivo, na hora eu até achei que o Stroll tinha tido algum problema de motor, alguma coisa assim na reta final, assim, porque o Bottas passou ele de passagem, assim, pegou a reta, acelerou, eu acho que o Stroll deve ter esquecido de pisar muito no acelerador, alguma coisa assim, e o Bottas passou ele de passagem.
Eu vi uma história no Twitter que ele estava comemorando o pódio.
Ah, eu também imagino que seja isso.
Se foi, chegou em casa com vontade de se matar, né?
Nada.
Terceiro lugar pra ele tá ótimo.
Ele é o jogador mais. Ele é o piloto mais jovem a subir num pódio na Fórmula 1. Conseguiu, ele tem 18 anos. Né?
Acabou de tirar a carteira e.
Conseguiu o terceiro lugar e tá ótimo.
Tirou a carteira e foi pra Fórmula 1.
Ó, vou falar assim: eu tirei a carteira com 22. O cara tem 18 anos e já tá no pódio da Fórmula 1.
Pois é. E no final dessa história, quem comemorou foi o Daniel Ricciardo, que acabou. É Ricardo, eu sempre fico na dúvida. Mas enfim, ele.
O que me assusta é que ele é australiano, né, velho? Com esse nome australiano, puxa.
Pois é, vai saber. Mas o importante é que nem ele entendeu o que aconteceu, mas ele ganhou a corrida. E foi a primeira vez na temporada que nem a Ferrari, nem a Mercedes ganhou uma prova. Pois é. Inclusive, tem uma foto que vocês podem ver lá no nosso post sobre a corrida, lá no blog statsports.com, que você vê a cara do sujeito. Ele simplesmente não sabe o que aconteceu, mas ele deu a corrida.
Por isso ele comemorou muito, né? Porque ele já quase não gosta de uma festa normalmente, né? Na situação dessa.
E detalhe, ele foi o cara que ele fez 4 pitstops na corrida. E conseguiu ganhar.
Você vê o nível de loucura dessa corrida.
Pra você ver. Resultado final, então, que deixou o Mundial de Pilotos com Vettel em primeiro com 153, Hamilton com 139, o Bottas com 111, seguido de Ricciardo com 92, no top 4. E enquanto isso, entre construtores, segue viva a briga da Ferrari e da Mercedes, com a Mercedes abrindo um pouquinho de vantagem, 250 pontos contra 226. A próxima corrida será na Áustria. Faz muito tempo que eu não vejo um GP da Áustria, viu? Depois desse eu fiquei até motivado. Enfim, Fórmula 1 encerrada. E estamos chegando agora nos finalmente do nosso podcast. Gostaria que Grauber trouxesse nossa curiosidade, que é a razão de ser de todos os podcasts e que todos aí ficam esperando.
Pois é, vamos lá, né? Primeira coisa, né? Na semana passada a gente falou que o Paquistão foi campeão daquele torneio de cricket.
Isso.
Foi a curiosidade que a gente tratou na nossa primeira edição do podcast. Longínquo ainda, com a tecnologia parca, né? Para gravar, a gente falou desse torneio de cricket e na semana passada a gente deu o resultado. Na segunda edição do StartCast, eu falei da Copa da Rainha de Polo, que estava começando lá na Inglaterra. E na semana passada esse torneio acabou. Eu queria só dar o serviço aqui e falar que o RH Polo foi campeão num jogo absolutamente equilibrado contra a Indiana. O jogo ficou 9-10, aconteceu na semana passada. Fica aí nossas felicitações ao RH Polo, que foi campeão do torneio lá. Não sei se você vai lembrar, Brunão, mas a gente tratou do Talandracas Polo Team.
Lembro muito, eu estava tentando lembrar o nome da equipe.
O Talandracas Polo Team chegou na semifinal, filhão. Perdeu pro sommelier.
Que é isso, hein, cara?
Não, é um negócio meio esquisito, porque, tipo assim, parece que eles têm lá uma espécie de aquele esquema que tem nos Estados Unidos, né, de conferência. E aí tinha uma conferência, o campeão de uma conferência enfrenta o campeão da outra.
Entendi.
Aí o Talandracas Polo Team lá chegou na final de uma conferência e chegou longe. Mas só pra passar, pra dar o feedback pro pessoal aí que tava em polvorosa perguntando como é que foi a Copa da Rainha de Polo. No ano que vem tem mais, a gente vai dar o serviço de novo.
E isso se a gente não mandar uma equipe pra lá?
É, vamos mandar uma equipe pra cobrir em loco. Agora essa semana.
Exato.
Eu queria fazer um crossover aqui de esportes com cultura pop. Porque ontem, na segunda-feira, dia 26, completou 20 anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro da série do Harry Potter. A cultura contemporânea talvez seja a obra literária mais importante, né? Que coloca uma turma que não tem tanto contato com a literatura assim, em contato direto com a série grande de livros, botando o pessoal mais novo aí para ler e tal. Prestou um grande serviço para a literatura. Em última análise, fez uma franquia de filmes multibilionária, uma coisa totalmente fora do comum, né? E no meio do universo que a J.K. Rowling criou, tinha lá o quadribol, que era o esporte dos bruxos.
Exato. Tinha o torneio de bruxos.
Tinha, sim. Inclusive, em um dos livros aconteceu uma edição da Copa do Mundo de quadribol. O Harry, inclusive, foi nos jogos com a família do Rony, com a Hermione, para assistir e tal. Não lembro qual dos filmes, qual dos livros, mas eu lembro que teve essa passagem. E eu queria falar exatamente do quadribol, porque tem uma turma que inventou quadribol para trouxas. Para quem nunca teve contato com Harry Potter, trouxa é quem não é bruxo. É a forma que os bruxos do livro tratam os não-bruxos. Aí o pessoal inventou o quadribol para ser humano jogar normalmente, assim, sem ter que voar, sem ter que ter um pombo de ouro com vida própria, essas coisas assim. Foi inventado lá nos Estados Unidos essa modalidade do quadribol, e esse esporte tem crescido drasticamente nos últimos anos. Já tem até uma federação internacional de quadribol. Existe uma federação brasileira de quadribol, pra vocês terem ideia. E para homenagear os 20 anos do Harry Potter e a Pedra Filosofal, a notícia é que no mês que vem, nos dias 8 e 9 de julho, lá na cidade de Oslo, vai acontecer o Campeonato Europeu de Quadribol. Vai ser mais um aí que a gente vai cobrir largamente aí o seu acontecido. E quando acontecer, a gente dá aí o resultado, mas quem tiver interesse, tiver a fim de viajar para Oslo aí no verão norueguês aí, dia 8 e 9 de julho vai rolar o campeonato de quadribol lá.
Não, ainda mais que em Oslo, esse aí a gente devia cobrir. Esse eu acho que a gente devia cobrir.
Inclusive, assim, recentemente saiu o filme, que é uma espécie de spin-off do Harry Potter, que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam.
Animais Fantásticos.
Ele é baseado em um livro que existe de verdade, que é Animais Fantásticos e Onde Habitam, e que teoricamente na biblioteca de Hogwarts tem um exemplar desse livro que trata da biologia fantástica, né, dos animais fantásticos que são citados ao longo do livro do Harry Potter. E também existe um livro, também tem um lá na biblioteca de Hogwarts, que ele é citado na série do Harry Potter, que chama Quadribol Através dos Séculos, que conta toda a história do quadribol, desde a invenção do esporte até as mais recentes edições da Copa do Mundo, que é tratado na série do Harry Potter, e existe de fato esse livro, eu já tive a oportunidade de lê-lo, e fala que a Noruega é um time forte, né? Pelo menos na ficção, a seleção norueguesa é uma das seleções mais fortes do quadribol, talvez seja por isso mesmo que esteja acontecendo lá na Noruega, essa é a edição do europeu de quadribol, num momento importante que completa 20 anos do mundo de Harry Potter.
Ah, mas com certeza é por isso, não tem a menor dúvida. A grande massa norueguesa deve ter se motivado, sim, juntado para pedir encarecidamente pelo torneio.
Inclusive, a federação nacional mais ativa é a Federação Norueguesa de quadribol. Tem um site que é atualizado com frequência e tal, é bacana. Você pode dar um Google aí, vocês vão achar. Nós vamos colocar uns links bacanas também. Né?
Isso, com certeza. Mas é que o Temer foi para lá para representar o Brasil?
Na verdade, Temer, ele tentou dar uma passada no Ministério da Magia para resolver a licença de vampiro dele, mas não deu tudo certo, não, sabe?
Deu ruim.
Eu acho que sim. Então. Já sabia que o Janot ia colocar a denúncia contra ele, então ele já tentou botar em dia o passaporte da Transilvânia dele para ele poder fugir do Brasil. Não foi isso.
Faz sentido. Ia apertar pro lado dele, aí já se precaveu. Enfim, chegamos ao final de mais uma edição do Startcast. Dessa vez, um pouco menor, afinal de contas, tivemos uma semana um pouco mais calma. E convidamos todos vocês ao blog startsports.com. Lá você vai encontrar textos sobre futebol, sobre os títulos do Warriors na NBA e o título também do Penguins na NHL. Curiosidades, Fórmula 1, recomendo que vocês acessem lá, a gente vai pôr os links aqui. E para quem quiser conversar com a gente, o arroba GrauberFM e o arroba BrunoCSSantos no Twitter. Celinho continua na base dos sinais de fumaça. Estão dizendo aí que ele tá evoluindo para batida no solo também, igual aqueles índios apaches, etc e tal.
Me adiciona no Orkut.
Ah, é Orkut. Mas o Orkut acabou, velho. Esse golpe aí ninguém cai. Ah,
passa seu MSN então.
Se não... É mais ou menos isso. Isso aqui. Mas enfim, um grande abraço a todos. Estão todos convidados a acessar blogstartsports.com e acompanhar a gente também no Facebook, no Twitter e em todas as outras os outros canais que estamos por lá. Obrigado, Celinho.
Abraço, valeu.
Valeu, Grau. Valeu,
galera. Obrigado, até mais.
E a todos os bruxos que estão com a gente, um grande abraço também e até a próxima semana.